Senhor presidente, demais deputadas e deputados, todos vocês sabem da minha relação de proximidade política e ideológica com o PSOL, com a companheira Dani Portela aqui. Temos uma identidade muito grande de construção partidária e de luta. Agora, a mim foi atribuído a responsabilidade de ter articulado o escritório de Bruno Ribeiro, que foi presidente do PT, que eu teria facilitado essa, eu teria sido fiador desse espaço para Dani. Mas eu quero dizer que eu nem estava sabendo, Dani. Agora, como Bruno Ribeiro me conhece e sabe da nossa relação, possivelmente isso contribuiu muito para que você alugasse aquele espaço, além do companheiro Bruno Ribeiro ter uma identidade muito grande também com a sua candidatura, com o seu programa de governo, com sua preocupação com a participação popular e a implementação do orçamento participativo. Mas queria registrar aqui que nem fui fiador e nem indiquei, porque, na verdade, o meu desejo era ter alugado aquele espaço para proporcionar ali umas 4 ou 5 candidaturas de vereadoras do PT e vereadores do PT. Lembrar dos velhos tempos do partido, quando nós alugávamos um espaço e tínhamos 3 ou 4 candidaturas de deputado estadual ou de vereador, né? Então, eu queria só deixar claro essa questão. Mas, presidente, o que eu trago à tribuna hoje é meu pronunciamento, é a pesquisa da carteira assinada e a aposentadoria ameaçada. Uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas revela que 70% dos brasileiros aspiram ter carteira de trabalho assinada. Um indicador claro do desejo por segurança e direitos garantidos. Esse anseio contrasta fortemente com a realidade imposta pela reforma trabalhista de 2017, que, sob a justificativa de modernização e flexibilidade, deixou um pesado fardo para o trabalhador brasileiro, por um tempo, numa fase de mudanças políticas no país, sempre para pior. De Temer a Bolsonaro, a carteira assinada chegou até a ser estigmatizada como símbolo daqueles que não queria empreender. Muitas pessoas, especialmente jovens, nas redes sociais, se gabavam de não serem mais CLT. Foi uma grande ilusão. Os números que vieram dos governos neoliberais mostraram que a reforma representou um ataque frontal aos direitos conquistados ao longo de décadas de luta. A promessa de geração de empregos e redução da informalidade não se concretizou. Pelo contrário, o que se viu foi um mercado de trabalho cada vez mais informal e precarizado. A redução da proteção ao trabalhador e o enfraquecimento dos sindicatos resultaram em empregos sem garantias, onde a relação de trabalho se tornou mais desbalanceada, favorecendo o empregador em detrimento do empregado. As consequências dessa reforma são visíveis no aumento do trabalho precário, onde milhões de brasileiros se veem forçados a aceitar condições inferiores, sem férias, 13º, salário ou qualquer tipo de estabilidade. Essa realidade expõe a falácia de que a flexibilização das leis trabalhistas seria a solução para o emprego. Na prática, ela criou uma massa de trabalhadores vulneráveis, sem perspectivas de ascensão social e com uma qualidade de vida deteriorada. A pesquisa da FGV evidencia que a maioria dos brasileiros valorizam a segurança de um emprego formal, que oferece não apenas salário, mas dignidade e proteção. É um lembrete de que a luta por um mercado de trabalho justo e equilibrado continua sendo essencial e que a reversão dos danos causados pela reforma trabalhista deve ser uma prioridade para a construção de um Brasil mais igualitário e mais humano. Que o atual Congresso, maioria reacionária, não pense em aprofundar a reforma com mais prejuízo aos trabalhadores, nem privatizar tudo, como querem setores da economia e da mídia. A reforma trabalhista, cujos efeitos danosos para a classe trabalhadora são sentidos hoje de forma dramática, seria suficiente para encerrar o ciclo neoliberal de corte de direitos. Mas não é o caso. Agora viceja no Congresso e em áreas do poder econômico nova investida, desta vez contra os aposentados. Mas, presidente, propostas que sugerem o aumento de idade mínima para a aposentadoria para 72 anos em 2040 e 78 anos em 2060 são absurdas e inaceitáveis. Elas ignoram a realidade do nosso povo e representam um retrocesso inaceitável à luta por uma previdência justa e digna. Segundo o estudo do Banco Mundial, que reconhece a questão do envelhecimento da população brasileira com mais gastos para a previdência, afirma, no entanto, que não se pode impor um fardo tão pesado sobre a população. A ideia de que precisaremos trabalhar até 72 ou 78 anos para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário é uma afronta. É inadmissível que as políticas públicas de um país que se pretende justo, igualitário, sejam orientados apenas pela lógica fiscal, sem considerar o impacto humano dessas decisões. Não podemos permitir que o ônus da crise demográfica seja transferido para os trabalhadores desta e das próximas gerações, principalmente para aqueles que já enfrentam condições precárias de trabalho, baixos salários e dificuldades para manter suas famílias. A previdência social é um direito conquistado com muita luta e sacrifício e deve ser defendida com firmeza. O caminho para garantir a sustentabilidade do nosso sistema previdenciário não pode passar pela penalização dos mais pobres e vulneráveis. Devemos, sim, buscar alternativas que promovam justiça social e proteção aos nossos idosos, ao invés de propor reformas que coloquem em risco a dignidade de quem construiu esse país com tanto esforço. Finalizando, presidente, é fundamental que discutimos o futuro da Previdência. Coloquemos as pessoas em primeiro lugar. O envelhecimento da população é um desafio real, mas sua solução não pode ser encontrada em propostas que aprofundam as desigualdades e ignoram a realidade do trabalhador brasileiro. Reafirmo meu compromisso em lutar contra qualquer tentativa de retirar direitos e de fragilizar o nosso sistema de seguridade social. Nesses dois casos da precarização do trabalho, advindo da reforma e dos novos obstáculos à aposentadoria, estão em sentido contrário ao governo do presidente Lula e dos partidos que defendem a classe trabalhadora. Mesmo com a reforma, em 7 meses, a política econômica do governo federal criou 1,5 milhão de empregos com carteira assinada. Juntos, resistiremos a qualquer medida que ameace o direito da carteira profissional e a aposentadoria digna e justa para todos os brasileiros e brasileiras. Não permitiremos que o futuro dos nossos trabalhadores seja comprometido por decisões que só favorecem aos interesses econômicos em detrimento da justiça social e o bem-estar coletivo. Vamos trabalhar junto ao Congresso para que essas ideias antissociais e antipovo não sejam aprovadas. O sentido do Estado é cuidar das pessoas, como sempre defendi, e muita gente defende. Caso contrário, o Estado se torna apenas um entreposto de interesses de grandes corporações e de bilionários, deixando o seu povo à míngua. É isso, senhor presidente, que tenho para a tarde de hoje.